Atitude Adotiva.
A partir de agora, com o tema Crianças e Adolescentes na Quarentena. Nós estamos ao telefone com a Emilene Freire. Boa noite, Emilene.
Boa noite, Marcelo. Como vai?
Tudo tranquilo, na medida do possível, né? Vibrando muito, torcendo muito por todos, por toda a sociedade, né? É um momento difícil, complicado.
A Emilene, pra gente superar junto, né?
É verdade. A Emilene é psicóloga, vice-presidente do Grupo de Apoio à Adoção do Paulista, o GAAP Paulista. Esta semana deu-se início às férias escolares e as crianças estarão por 15 dias sem aulas, mas também sem sair de casa. E, obviamente, que a perspectiva, até pelo decreto do governo, é de já se estender por mais 15 dias, né? Até o dia 30 de abril. Vamos refletir sobre a possibilidade de aproveitar da melhor maneira possível este período, cuidando das crianças e adolescentes, física e mentalmente. Emilene, qual o impacto da quarentena na saúde mental das crianças e adolescentes?
Então, Marcelo, a gente precisa levar em consideração que cuidar da saúde mental é algo estritamente necessário, assim como cuidar da saúde física. Mas, infelizmente, na nossa cultura, a gente ainda não tem esse hábito tão evidente. Então, normalmente, a atenção maior é para o corpo. Como a gente está vivendo esse isolamento social, é mais alarmante a questão emocional, porque o confinamento ele gera um desconforto. O medo da doença, né, de ser contaminado também gera muita aflição. E aí, a gente falando das crianças e dos adolescentes, é importante porque, se eu falo isso, os ouvintes, os pais, os responsáveis, professores, vão se identificar com esse discurso. Mas aí a gente pensa, se os adultos se identificam, se os adultos sentem dessa angústia, como é que está para as crianças? Como é que a gente está passando isso para os adolescentes? Então, é importante que a gente tenha um cuidado, não somente com o físico, que esse cuidado está claro, está posto na mídia, o jornalismo está alertando a gente o tempo todo, mas é importante também a gente ter esse discurso e pensar de como passar para criança ou adolescente. Mesmo porque, quando a gente fala de uma situação de estresse, o estresse ele causa uma baixa na imunidade. Imunidade em dias é o que a gente mais precisa nesse momento. Uhum. Então, para a gente não deixar as crianças e adolescentes muito expostos a emocionalmente a essa situação, é interessante que os pais, que os responsáveis, sentem para conversar, expliquem de uma forma lúdica para a criança, para o adolescente, o que está se passando. Né? O adolescente ele já vai ter um discurso mais elaborado, e aí, dentro também da informação que é passada para a criança e para o adolescente, que a gente tenha um cuidado de pensar que informação eu vou passar, a que medida eu vou passar. Então, a informação que você passa para uma criança de 3 anos não é a informação que você passa para um adolescente de 13 anos. A informação precisa ser passada, não adianta esconder. Infelizmente, eles precisam saber que é uma doença de uma gravidade tal, que pode gerar um falecimento, enfim. Mas, e que a gente não tem prazo para terminar esse período, mas esse esclarecimento ele precisa ser dado à proporção que a criança e o adolescente pode escutar. E aí a gente sabe também que já estamos vindo de um quadro de adoecimento mental da criança e do adolescente muito evidente, não só no nosso país, a nível mundial mesmo. Uhum. E aí, se a gente vem com uma situação como essa e não sabe colocar ela da forma certa, a gente pode estar ferindo ainda mais essa saúde mental da criança e do adolescente. Então, busca informação, procura os meios de comunicação, tem sempre trabalhado a forma de tratar a criança e o adolescente. E aí é importante também que, como responsável, se você percebe que não está dando conta, que emocionalmente aquela criança está muito fragilizada por esse contexto ou pelo isolamento, etc., busque formas de amenizar. A gente vê que muitas crianças hoje estão fazendo videoconferência com os amiguinhos da escola, então isso é muito saudável, né? Buscar manter a rotina, um dia a dia, não uma rotina rígida, né? Uma rotina de uma hora precisa, até mesmo porque os pais estão em casa, mas estão trabalhando, muitos deles. Então, manter uma rotina também é saudável. E aí são alguns cuidados que a gente vai tendo para ter essa ressalva no que diz respeito à saúde mental da criança e do adolescente.
E aí, Emilene, o cuidado com a criança é diferente do olhar sobre o adolescente?
É sim, porque Quando a gente está falando do adolescente, ele já está se aproximando a esse senso de realidade. Então, o impacto é muito mais, maior quando ele sabe do número de casos de morte, por exemplo. É diferente para a criança, que a gente ainda consegue falar de uma forma lúdica. A gente passa um desenho para que ela entenda o que é o isolamento social. A gente faz um experimento de ciências para que ela entenda por que o vírus precisa de um cuidado e causa doença. Enfim, a criança é mais, diria que mais suave, né, para lidar com o impacto. Já o adolescente, eu gostaria de pensar não só para esse momento, mas para uma realidade de um ponto de vista antes pandemia, né, vamos dizer assim. Qual era o cenário que a gente tinha até aqui? A gente tinha um cenário de um índice de suicídio na adolescência de 200% a mais. A gente tinha adolescentes que já não dialogavam com seus pais, né, estavam fazendo frequentemente automutilação. Então, a gente já vinha com um patamar, uma realidade de adolescência preocupante. E aí, quando a gente associa a pandemia, vem o medo da contaminação e também vem a questão do isolamento, que adolescente, ele está vivendo aquele momento do auge da necessidade de estar entre iguais. Então, tudo isso vai impactar, certamente, de uma forma diferente no adolescente. Além de que, com a criança, a gente vai buscar brincar, né? Vai interagir, fazer atividades. E com o adolescente, o que, que eu faço? E aí eu recomendaria estar atento a isso, considerar que esse momento também é um momento de maior aproximação. Então, aqueles pais que não estavam sabendo como lidar com o distanciamento do seu filho jovem, começa a puxar um assunto, assistir um filme junto, a dividir uma leitura e começa a se aproximar, porque se a adolescência já vinha preocupando os profissionais até aqui, com esse quadro atual, ele precisa de mais atenção.
Uhum. E aí, Emilene, o que podemos sugerir aos ouvintes como alternativas para esse período?
Tá. Uma alternativa que aí vale para qualquer idade, inclusive não só crianças e adolescentes, mas também convido aos responsáveis a pensar sobre isso, é a rotina. Se a gente se coloca numa situação de ócio e só TV, só computador, só celular, isso começa a provocar um efeito reverso. Então, é importante que a gente vá no celular, vá no computador, conecte com pessoas, né? Por sorte, a gente está num momento de acesso à internet muito mais viável, e aí você consegue se manter em contato com as pessoas, apesar de estar confinado em casa. Então, é possível que a gente tenha o uso, mas não o abuso das mídias, porque, primeiro, evitar fake news, né? Então, busque fontes adequadas. A gente está falando aqui a uma rádio, temos TV veiculando o tempo todo a informação adequada. Então, a fake news, ela provoca, na maior parte do tempo, mais mal-estar do que o cenário já propõe. Então, acho que é bom a gente ter um cuidado da fonte que vai buscar. E aí, dentro dessa rotina, você busca a fonte, mas busca na medida certa, né? Entre um noticiário e outro, para você se informar, se atualizar, busca a interação com a família, o estar junto. E aí, quando a gente está falando de criança, eu acho que tem surgido uma coisa muito, muito interessante. Veja só, a gente tinha a infância de poucas décadas atrás, que não tinha todo esse uso da internet. As crianças brincavam de fazer material reciclado em casa, de adedonha, de pula-corda, de pula-elástico. Isso tudo pode ser feito dentro de casa. E as crianças estão descobrindo uma nova, entre aspas, uma nova infância. Infância essa que foi muito saudável para a maioria das pessoas que estão dialogando a respeito disso conosco hoje. Então, renovar, né, essa infância que foi esquecida, e aí diluir entre as programações de internet que têm sido feitas, mas também, óbvio, fazer uso da internet e um uso com qualidade. Não é colocar a criança exposta à internet o dia todo, a vídeo, sem um cuidado, sem uma orientação. É estar junto, é assistir junto, é fazer um cinema em casa. O adolescente é mais diálogo, são jogos. Se você não sabe como chegar no adolescente, pergunta. Às vezes a gente, querendo ajudar, a gente se perde um pouco. e, na melhor das intenções, acaba desencontrando. A melhor forma de se encontrar é perguntar, é empatia. Se aproxima, pergunta o que ele gosta, o que ele quer fazer. Tenta se conectar com esse adolescente. E aí, dessa forma, sempre ter a prioridade que é um momento da gente ressignificar, é um momento da gente estar unido, é um momento que, especialmente em família, que a gente começa a repensar como estavam andando nossas relações. Eram pais que já não estavam com tempo para os seus filhos. Uhum. Eram filhos que já não davam atenção para os seus pais. Então, é um momento de reencontro. E é um momento que pode ser muito especial se a gente souber consumir a informação da forma adequada, né, na medida certa, e se a gente souber se dedicar a esse momento olhando com bons olhos. A doença está aí, está posto. O que há de negativo, de duro, de difícil de encarar, já está feito. É agora a gente rever esse momento com bons olhos e ver o que a gente pode fazer de bom nesse momento. E as crianças e adolescentes dependem de nós, adultos. Então, como responsáveis, é o mínimo que a gente pode ter é esse cuidado com a cabecinha delas, além de cuidado físico, obviamente.
Ok. Emilene, muito obrigado pela coluna de hoje. Um grande abraço, Emilene.
Eu que agradeço. Um abraço. Fique bem.
Você também. Emilene Freire, ela é psicóloga, vice-presidente do GAAP, o Grupo de Apoio à Adoção do Paulista, e trouxe para a gente o tema Crianças e Adolescentes na Quarentena.